Boa noite.
Mania de fazer duas perguntas em uma, né?
Boa noite. Infelizmente não conseguimos quebrar o tabu. Já são 10 anos que a gente não consegue vencer os caras aqui. Pegamos a equipe com... É a quarta em posse de bola. Dificilmente alguma equipe vai conseguir ter mais posse de bola do que a equipe do Diniz. Terminamos o jogo com mais posse. Eu não sou esse cara apaixonado pela posse. Acho que a posse tem que servir para você ter a bola para criar oportunidade. Mas a gente teve a estratégia hoje de tirar esse conforto da equipe do Diniz, da que ele gosta, né? Da paralela cheia, de ter mais a posse. Então a gente conseguiu isso. Eu acho que está, apesar de a gente ter falado que não foi um jogo muito vistoso, assim, de ter chances claras, mas em parte de organização, de principalmente de criação no primeiro terço, eu vejo a gente numa crescente muito boa. Eu vejo a gente era muito cobrado da situação de chutão. A gente vê uma equipe que sai curto, a gente corre alguns riscos, é verdade, mas a gente conseguiu ter mais a bola por isso. O Corinthians teve muita dificuldade de nos pressionar. A gente chegou até 83% em alguns momentos na primeira etapa. E a gente falou de poucas chances no gol, né? A gente só teve um chute no gol. Eles não tiveram nenhum. O Arcanjo não fez nenhuma defesa. Mas nós tivemos a chance do Martins, que entrou cara a cara e foi bloqueado. A do Ronald, que sobrou limpa ali para ele. A gente acabou não aproveitando. Teve uma chance do René também que podia tocar e acaba chutando. Enfim, não tivemos chute no gol, foi só um bonito, inclusive o chute do Zé. Mas a gente vê uma equipe mais crescente. Fechamos aí agora os quatro jogos em casa, né? Fechamos os quatro jogos em casa invicto, com 3 vitórias e 1 empate. A gente queria mais uma vitória hoje, mas a gente sabe do outro lado a força que também tem, né? Uma equipe muito qualificada, nos ganhou o ano passado aqui. Um jogo muito equilibrado também, de repente até um pouco mais de chance pra gente. Mas então agora é valorizar a performance hoje. Não teve resultado, mas eu acho que quem viu uma equipe consistente. Eu acho que a palavra seria essa. A nossa equipe tá ficando mais consistente. E a gente, nosso calcanhar de Aquiles é levar isso para fora do Barradão. A gente ter essa coragem, essa confiança de jogar. Mas gostei muito do que eu vi, principalmente no primeiro tempo, de conseguir jogar e ter mais a bola de uma equipe que tem a quarta posse de bola e jogadores com muito essa característica de aproximação e jogo curto. E a gente fez muito bem também, né? O nosso tripé, o nosso encaixe foi muito bom. Então assim, a gente tirou muito também por mérito dos dois atletas de conseguir encaixar a marcação nessa paralela cheia que o Diniz faz muito bem. E a gente conseguiu fazer isso bem, o resultado não veio. E sobre o caso assim, preocupa, o Baralhas também sentiu incômodo. Então é óbvio que cada vez que a gente vai perdendo peças, as mexidas vão ficando menos. Você tem, como eu já falei, você tem 40, daqui a pouco você tem só 17, você tem 15, 16. As mexidas vão de repente demorar mais, a gente vai ter menos opção, não é sobre qualidade, isso é para todas as equipes. Quem perde muitos atletas vão ficando com menos oportunidades de mexer, de fazer coisa diferente. Mas seguimos e agora já é virar a chave, porque a gente pegou aquele... Tinham muitas pedrinhas difíceis, mas duas bem dificinhas, uma vermelhinha e uma verdinha, né? A gente foi na vermelhinha, mas vamos lá buscar fazer um jogo, um grande jogo e buscar trazer esse resultado para casa, que a gente possa conseguir a classificação aqui. Vai levar Milão no Pix.
Jair, boa noite. Não quero que pareça contraditório a minha fala, mas eu vejo, porque o Vitória não venceu, obviamente, mas eu vejo o Vitória que amadureceu muito no seu nível de jogo, acho que encaixou a marcação, o Vitória encurtando espaço, fisicamente também acho que o Vitória evoluiu muito. Eu acho que, na minha opinião, faltou ali encaixar aquele jogo que a gente já conhece do Mateuzinho e do Eric, né? Mas também que isso foi mérito do Corinthians. O que eu queria te fazer, a pergunta era o seguinte, a gente vê, a gente está na torcida, a gente está acompanhando um pouco, a maior reclamação ali naquele momento foi que quando você fez as substituições, foi o momento que o Corinthians ali, em 5 minutos, o Corinthians talvez ali tenha sido melhor que o Vitória.
Não sei se foi impressão minha, mas o Mateuzinho parece que sai um pouquinho. Não quero criar um tipo de polêmica, não, mas parece que ele sai um pouco assim, poxa, não sei se dava para ficar mais um pouco. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso?
Concordo com você. No momento que a gente faz as trocas, a equipe do Corinthians está no melhor momento do jogo, concordo. Só que a situação, o cara te cansa também, né? Junto com ele, quem saiu do Corinthians? No mesmo momento.
Garra.
O Garra é importante? Aí o Diniz deve estar sendo questionado, mas os jogadores não são intocáveis. Eu não posso deixar eles quebrarem e daqui a pouco eu não tenho jogador também. Deixar até quebrar, até quebrar, até quebrar. Aí eu vou encher o time de meninos e vocês vão me cobrar. Pô, por que que você tava botando os meninos? Por que que você... Então é assim. E as substituições, por vezes eu vou morrer, já morri com algumas substituições. Se eu entender que o cara tá inteiro, o Eric, por exemplo, né, tava numa crescente muito grande, lembrar que ele veio no sacrifício para esse jogo, né, realmente eles de repente não fizeram o seu melhor jogo também, os dois. Então por isso a gente tentou mexer, né, e quando a gente tira um ídolo é sempre que você questionável, mas eu tenho que continuar fazendo, porque eu quero o melhor pro Vitória, e se não gostar eu vou ter que tentar fazer alguma coisa diferente, não vou deixar o cara andando ou o cara se machucar, como o Baralhas estava já com a posterior machucada, deixar o cara até ele estourar e eu perder ele 3-4 meses. Então, faz parte da vida e tá tudo certo. Eu sei que que nem todo mundo quer ver o nosso craque, né? A gente pode ter cara de bobo, mas a gente não tem nada de bobo. A gente sabe a importância do Matheusinho pra gente. Ele foi banco o ano passado, praticamente o ano todo, pro Aitor, e não deu um pio. E hoje ele tá melhor e tá sendo titular. Então, se ele saiu balançando a cabeça, acho que dificilmente foi por ser substituído. É um cara que eu tenho uma afinidade muito grande. A gente tem uma relação muito bacana. E eu não vi isso, mas dificilmente acho que foi por isso. É um cara que é extremamente do grupo, extremamente identificado, não só ele, a família, o filho, com o Vitória, com certeza ele quer o melhor. E de repente ele também não dava no seu melhor dia. Mas acontece, né? Eu lembro do nosso jogo aqui. Nem vou falar disso, que a gente vai enfrentar ele agora. Lá da Rascaeta, não, deixa pra lá. E são coisas, né? Dificilmente os caras vão conseguir bem todos os dias. O Eric também, de repente, não conseguiu, estava com algum incômodo, mas veio com sacrifício, tomou injeção, foi. Mostra o comprometimento de todos. Tinha mais alguma? É só isso.
Aqui, Jair. Dizem que o Brasil tem 200 milhões de técnicos, né? E que todo torcedor é um técnico. E, obviamente, o torcedor tem um pensamento que diverge do técnico. O técnico está no dia a dia, conhece toda a situação dos atletas, faz as mudanças. Dizendo isso, primeiro eu quero dizer que o Vitória foi imponente, né? Vitória foi forte.
Gostei também.
Gostou? Quando acabou o jogo, inclusive, a própria torcida aplaudiu, porque viu garra, vibração, entrega. O time fez tudo, só faltou gol. Mas sempre aquele torcedor que fala assim, poxa, Jair foi frouxo, tinha tudo para ganhar no Corinthians. Um ponto é muito bom. Mas 3 pontos, claro, podendo buscar, seria muito melhor.
É, com certeza. Eu acho que só não concordo com a situação de ser frouxo. Assim, vamos avaliar as mexidas, tá? A gente perde o nosso camisa 5, Kaique. Quem é que entra no lugar dele? O Zé o quê? É um 8. Então, assim, já fomos mais pra frente. E todas as outras mexidas foram pra peças pra frente. Em nenhum momento a gente recuou o time. Se eu tiro o Kaique e faço uma linha de 5 botando o Edenilson, tô querendo defender mais. Eu tiro o Kaique, tiro um 5, certo? Ele é 5, né? Eu boto um 8, o cara que deu um chute no gol. Então eu fui pra cima ou fui frouxo? Então, mas aí é só a gente ler o jogo, né? Como é que é frouxo se você tenta ganhar o jogo? Eu fui pra ganhar o jogo. Se não, botava o Edenilson, botava mais um 5. Botava o Edenilson primeiro volante, acabou segurado. Não, eu quero ganhar. Eu preciso ganhar, né? Pra lá ele sentar aqui, eu tenho que só ganhar. E faz parte. Só que vamos ler um pouquinho melhor as mexidas também, né? E vai acontecer. Vai acontecer da gente estar precisando ganhar e a gente fazer linha de 5, fechar. O Diniz já fez isso diversas vezes. Um jogo que ele ganhou na Libertadores, ele chegou a fazer uma linha de 6. Ele baixou os dois beiradas com a linha de 4, fez uma linha de 6. Ele estava precisando ganhar o jogo e ganhou o jogo fora, né? Então é circunstância do jogo. Mas aqui em nenhum momento a gente fez mexidas para não ganhar. E tô aqui, espero que entendam e vejam assim. Sobre se não gostou, que tinha que ser fulano, tinha que ser ciclano. Os torcedores têm toda a razão, nós estamos aqui por eles, mas eu tô aqui para explicar qual foi a minha intenção, né? Mas de repente as mexidas dos caras surtiram efeito, de repente a nossa, de repente não tanto. Eles tiveram uma leve melhora naquele final do jogo, assim, concordo quando você falou, e foi no momento das mexidas, mas de repente se eu perco o Matheusinho, eu já perco o Matheusinho em casa, a gente já sabe como é que o DM tá lotado e a gente tem que fazer isso, né? Infelizmente a gente não tem futebol da intensidade que tá, dificilmente a gente vai conseguir terminar os jogos sem as mexidas. Por isso a importância de um elenco homogêneo, né? Por isso a importância de ter duas, três peças do mesmo nível por posição.
Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Um jogo muito tático, muito estudado hoje, né, das duas equipes. Para mim foi uma das melhores atuações defensivas do Vitória na temporada, dos volantes, laterais, zagueiros. O Arcanjo não fez uma defesa, vamos dizer assim. Para mim faltou um pouco de eficiência lá na frente, naquelas grandes chances criadas, aquela do Martínez, sem sombra de dúvidas, foi a maior delas para mim. Alguns torcedores vaiaram, outros aplaudiram no final do jogo, né? Tem as diferentes óticas. E eu queria saber do Jair Ventura. Você enfrentou uma grande equipe, mas o jogo era do Barradão. É um ponto a se valorizar ou é um ponto a se lamentar, na sua opinião?
Olha, a gente queria vencer, mas tem um tabu. Acho que o tabu mostra a dificuldade que é vencer o Corinthians aqui. Já são 10 anos, mas só que jogando em casa sobre vaias e aplausos, a nossa torcida quer sempre vencer, assim como nós. Mas ano passado a gente perdeu esse mesmo jogo, né? Então a gente soma um ponto em relação ao ano passado, mas lógico que o nosso objetivo era a vitória. Eu queria sair daqui com os 3 pontos, mas hoje eu concordo com você da nossa competitividade e organização, não só em marcar, mas também em jogar. E você conseguir ter a bola de um time, né, da qualidade do Corinthians e com um treinador que trabalha isso demais. Né, eles saíram curta toda hora, a gente foi e pressionou eles o tempo todo, a gente marcou alto o tempo todo, pressionamos, saímos curta, jogamos sob pressão, né, um time, pelo contrário de frouxo, assim, um time muito corajoso, corremos risco de sair curto, de passes ali entre zagueiro e goleiro, mas a gente foi criando alternativas da gente eliminar mais jogadores e conseguir chegar lá. Mas faltou as grandes chances, acho que foram poucas criadas, mas dessas poucas criadas, o Arcanjo, a bola do Corinthians não foi no gol em nenhum momento. A gente teve não só a chance do gol, mas chances, como eu falei, como a do Ronald, a do Ronald foi na entrada da grande área, né, sozinho. Teve a chance a mais clara para mim, do Martínez, que foi bloqueada na hora do chute. Tinha o René passando também, de repente ele poderia ter feito o passe, mas já passou. E a gente já viu diversas equipes alcançarem títulos, classificações, livrar de rebaixamentos por um ponto. Então, um ponto lá na frente pode fazer de diferença. Se não der para ganhar, a gente quis ganhar. Jogamos para isso, mas pelo menos a gente consegue um ponto. Mas com certeza o objetivo era os 3 pontos.
Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Vitória manteve a solidez defensiva no brasileiro aqui no Barradão, baliza zero. E eu queria que você falasse hoje, teve o controle, mas na sua visão ali na beira do campo, você muito participativo. Você achou que o Vitória ofensivamente peca um pouco mais na tomada de decisão ou em relação à execução? Como é que o Jair Ventura enxergou ali na beira do campo algumas tomadas de decisões da equipe do Vitória?
Olha, eu sou muito de dar mérito também aos nossos adversários. Eu não tenho problema nenhum em elogiar. O Diniz não sofreu nenhum gol desde que chegou, né? Acho que ele não sofreu nenhum gol. Então, é uma defesa muito sólida. O Gustavo Henrique foi meu jogador, excelente jogador. O menino que foi nossa base aqui, todo mundo já sabe. O Gabriel, a história que ele tem uma foto gigante dele ali. É um jogador de Europa, então é uma defesa muito sólida também. Ainda teve o Mateuzinho que não jogou, que é um excelente jogador.
Sobre o Marcelo, a gente falou do nosso sistema defensivo, mas o sistema defensivo do Corinthians foi muito bem. Me pareceu por algum momento assim que eles também não se jogaram no final do segundo tempo um pouco, mas não veio aquela coisa, de repente o empate estava bom. Eles conseguiram empate fora de casa, não é um resultado ruim,
só que eles entraram na zona de rebaixamento. Resultado ruim, só que eles entraram na zona de rebaixamento, né? Com esse empate eles entram na zona de rebaixamento, a gente dá um pulinho, tem muitos jogos ainda para equipes que podem passar a gente, mas a gente continuou com um jogo a menos. Então, dentro desse aspecto, a gente não pode... de repente eu estava aqui explicando uma derrota e jogando bem igual foi ano passado. A bola bateu na linha, voltou, entrou no gol e a gente jogou bem e fica chato, né, quando você fala. Então hoje a gente jogou bem, não venceu, mas jogou bem. Jogou bem, se não jogar bem eu também vou falar.
Jair, boa noite. Thiago Tolentino, Bahia Notícias, Rádio Antena 1 Salvador. Ainda sobre defesa, né, que foi o principal ponto aí, um dos principais pontos dessa partida. Desde aquela derrota contra o Cruzeiro por 3-0, o Vitória parece que virou a chave, né? São 4 jogos sem perder, incluindo 2 jogos aí em sequência no Brasileiro, baliza zero. Qual a importância? O que o Jair Ventura...
Cinco jogos.
O que o Jair Ventura e o time do Vitória aprenderam depois desse jogo contra o Cruzeiro? E acima de tudo hoje, falar um pouco sobre o Kaká. Né, qual a importância de ter esse jogador hoje? Tinha aquela dúvida se ele jogaria hoje ou não. enfim, qual a importância, o impacto de ter esse jogador contra o Corinthians hoje?
Obrigado. Olha, ele fez uma grande partida, a gente elogiou o sistema defensivo, mas também tem que elogiar o Yuri Alberto, o menino que fez o primeiro gol. Ele foi o jogador mais jovem a fazer um gol na Libertadores, foi com a gente lá no Santos, tem 16 anos, ele olha que lá no Santos para fazer gol mais jovem, só craque, né? É um cara que ataca o facão, faz o facão o tempo todo, né? Ele vem, pé, espaço, e postou corrida com o Kaká, e que teve dificuldade. Então, elogiar também a partida que o Kaká fez. Achei que o Luan fez a melhor partida também desde que chegou com a gente. Nossa, que partida que ele fez. Um jogador muito técnico, né? Que dá muita construção pra gente. Até por isso a gente também tem mais a bola, por ter essa característica do Luan, que consegue sair, né, com esse jogo associativo. Então, mas com certeza esse o investimento que o presidente fez, que o Fábio fez, foi importante. A gente não ganhou o jogo, mas de repente uma derrota seria pior. Então, um ponto importante, um partidaço também que o Kaká, junto ao sistema todo defensivo, fez hoje.
Jair, boa noite. Antônio Marzaro, do NA45. É um jogo tenso, não só pelo tabu, pela torcida, mas também pela arbitragem, né? Que não comprometeu, mas irritou. Muitas inversões, tudo. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Trio.
É, eu acho que uns dois, três lances ali meio confusos. Eu falei com o Yuri, eu falei, pô, você tirou um escanteio nosso, você tá mais longe do que eu. E teve um lance que o Gustavo, aquela falta clássica, que o cara espera o contato, cai e segura a bola. Né? O Rodrigo tava do lado dele e não deu a falta, ele veio e deu a falta, a bola ainda bateu na mão do Gustavo. Então, assim, alguns lances assim, mas eles são suscetíveis a erros também, assim como a gente, os jogadores, todo. Vocês, todo mundo erra, tiveram alguns erros, mas graças a Deus esses erros não comprometeram a partida.
É, Marina Branco, Portal à Tarde. É, o Vitória, apesar de estar com uma defesa muito desfalcada, a zaga já rodou umas 12 vezes nos últimos tempos, não tem tomado muitos gols, principalmente dentro do Barradão, teve aquele do Flamengo, mas Vitória não está tomando gol. Eu queria saber como é que está a sua confiança nessa zaga, como está o nível de angústia para os zagueiros originais voltarem. Como é que você está se sentindo, principalmente com essa chegada dos meninos da base como opção?
Olha, a gente tem bastante jogadores, zagueiros principalmente, né? São quatro. Então, na verdade, quando a gente opta, como foi na Copa do Nordeste, em jogar, que seria o nosso G2, são meninos praticamente, estão fazendo estreia como profissional por conta das lesões. Mas eu acho que essa zaga também está muito bem. E lógico que quando esses atletas retornarem, a gente ganha, fica ainda cada vez mais forte. Quando a gente perde atletas, a gente tem menos peças e a gente vai ficando mais fraco, não tem jeito, porque você vai perdendo, deixando de ter o que você já tem. E a janela fechada é torcer para que a gente diminua essas lesões, para que a gente não perca cada vez mais, e aí é menos mexida, é menos, vai demorar mais, e vai. Mas vamos lá, vamos seguindo, a gente tem que seguir. Não vou reclamar do calendário, porque eu, antes de eu ser treinador, já sabia que era assim que funciona. Então, por isso a importância de ter um elenco homogêneo, que a gente sabe que é muito jogo. A gente tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, graças a Deus, temos brasileiro, estamos em três frentes e vamos buscar o melhor possível em todas as três.
Jair, com esse esquema que você utiliza, né, com o Kaique mais atrás, aí botando Baralhas e Martínez mais à frente, eu sinto às vezes que o Mateuzinho tem algumas dificuldades, mas eu digo mais assim, ele pega a bola, tenta abrir o espaço, vem três marcadores em cima dele e ele não tem ninguém para fazer a tabela ou buscar essa bola. Poderia acontecer algum tipo de mudança, por exemplo, ao invés do Baralhas um pouco mais à frente, vinha o Martínez, porque eu já percebi que quando junta Martínez e Mateuzinho, eles conseguem sair essa bola um pouco mais rápido. Quando é utilizado esse esquema do Kaique, leitura errada ou poderia ser uma alternativa para que ele até desenvolva mais quando ele joga de beirada?
Não, a leitura é um pouquinho diferente. O que a gente faz quando a gente faz esse sistema? Eu seguro o Kaique e solto, libero mais Baralhas e Martínez. Então a gente, para ter o tripé junto com o Eric do lado direito e com o Ramon do lado esquerdo, e o Mateuzinho, onde ele rende mais, na minha opinião, que é um 10. Então a gente faz um losango ali para ele ficar atrás do camisa 9, né? Que começou com o Cássio e depois o René. Não é, e até mais, né? Se você segura dois e solta mais um, você tem menos gente na frente. Então a gente dá liberdade para Martins chegar na cara do gol, para Baralhas, que é um dos volantes que faz mais gol do campeonato, né? Um dos volantes no Brasil, de repente, tem mais gol. Eu chamo ele de volante artilheiro desde a época que a gente trabalhou junto no Atlético Goianiense, e aqui esse ano também ele tá fazendo gol, para dar essa liberdade desses caras chegarem. Quando a gente bota o Zé, você vê que o Zé também chega. Então, assim, tem que, de repente, hoje não funcionou tão bem, mas eu vejo que o Matheus solto aqui, ele rende bastante ali, que ele tem esse poder de improviso, de achar passe, de mudança de direção, jogando de costa, que é o nosso 10 clássico.
Boa noite a todos.
Valeu, gente, bom descanso.
Maravilha, daí portanto a entrevista coletiva do técnico do Sport Clube Vitória, Jair Ventura, fazendo análise final do que aconteceu aqui no estádio do Barradão. Meu querido Reinaldo Oliveira, fechando o seu pacote, o seu destaque final aqui na jornada esportiva, Reinaldo.
Muito bem, Vivaldi, acabou agora há pouco aqui a coletiva do Jair, né? E ele citou, né, a situação do Kaiser e também do jogador Baralhas. Baralhas que saiu aí com desconforto, vai ser reavaliado aqui na segunda-feira, que é quando vai acontecer a reapresentação aqui no Barradão, e vamos aguardar também a situação do jogador Renato Kaiser. Esse preocupa, tá? Pela maneira que saiu ainda no primeiro tempo. Esse aí preocupa para o jogo já diante do Flamengo. E lembrando que pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória só vai voltar a jogar no domingo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo lá na Arena da Baixada. É o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. E agora é aguardar, né, essas duas situações e ver o que é que vai acontecer. Ainda estou aqui embaixo tentando apurar a situação do jogador Kaká. Tá, o que é que o Vitória sinalizou? Tem interesse em comprar. Interesse em comprar. Não houve negociação para o Vitória colocar o jogador em campo. Então eu tô achando ainda tudo muito estranho. Vai acontecer, acredito eu, a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Alter no ano passado. O Vitória colocou para jogar, não tinha acertado nada com o Botafogo. Botafogo disse que ia acionar o CNRD e tudo mais, e o Vitória posteriormente anunciou que iria comprar o jogador. Vai acontecer mais ou menos isso aí. Um abraço para você, Vivaldi, muito bom trabalhar contigo, amigo. Um abraço ao meu amigo Michel, e vamos nessa, né? Amanhã tem jornada esportiva com o jogo Flamengo e Bahia.
Valeu, Reinaldo, grande abraço, prazer todo meu ter trabalhado contigo mais uma vez. Muito bem, meu querido Michel, pra gente fechar a jornada esportiva aqui direto no Barradão, Michel Cormacho, a análise da entrevista do técnico Jair Ventura.
Olha, Valdir, foi uma coletiva muito consciente, né? Geralmente me agrada as coletivas de Jair Ventura, porque realmente ele expõe e esclarece bastante, seja assertivo ou não, buscando, encontrando o resultado positivo ou não, mas ele esclarece quais foram as ideias dele dentro de campo, né? E mais uma coletiva consciente, muito lúcida, de Jair Ventura. Ele destaca a postura defensiva do Vitória, que realmente foi bem. É, o fator que nós falamos, inclusive, aqui, de trazer três volantes, de colocar o Kaique Gonçalves ali junto de Baralha, junto de Emanuel Martins, para tirar o conforto do time de Diniz, que constrói muito por dentro, né, que tem muita qualidade. Ele mencionou, né, é a quarta equipe que tem mais posse de bola no Campeonato Brasileiro da Série A, e é o time que controla muito o jogo no meio de campo. Então, de fato, a ideia de trazer três volantes é para tirar esse conforto, né? Foi para tirar esse conforto da equipe de Diniz, e ele conseguiu, como nós falamos aqui, inclusive também, anulando praticamente duas das principais peças da equipe do Corinthians, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro, né? Ele também foi bastante questionado por ter tirado o Mateuzinho, e isso muito por parte da torcida, porque não à toa, Mateuzinho é o ídolo da torcida, a torcida entende, sabe que é o principal jogador, que em um determinado momento pode ali em um lampejo conseguir resolver uma partida ou deixar um jogador de cara, mas ele, além da questão física, né, que ele traz, que Mateuzinho já estava no limite também, ele menciona que foi uma partida abaixo das expectativas de Mateuzinho, como nós também falamos, e realmente Mateuzinho esteve muito abaixo hoje das expectativas, muito abaixo do que a gente já viu ele desempenhar vestindo a camisa do Vitória. E para mim também foi mais um acerto de Jair Ventura ter sacado o Mateuzinho na oportunidade. E por fim, como o Reinaldo também trouxe, com certeza ele vai apurar e vai trazer mais informações para o torcedor rubro-negro durante a semana, a situação de Kaiser, né? Kaiser preocupa, e o Vitória, a gente sabe que tem uma partida decisiva, a primeira né? Os primeiros 90 de um duelo, uma decisão de 180 minutos diante do Flamengo na próxima quarta-feira no Maracanã, e vai ser de crucial importância que o Vitória tenha e possa contar com os seus melhores jogadores, com as suas melhores peças, para fazer uma partida que beire a perfeição, para conseguir pelo menos trazer um empate de lá do Maracanã diante do Flamengo.
Valeu, meu querido Michel, grande abraço, foi um prazer trabalhar ao seu lado pela primeira vez, jovem, talentoso, deu show na transmissão, grande abraço, até quem sabe uma próxima.
Valeu, Valdir, agradecer a parceria, também uma satisfação para trabalhar contigo, né, pela primeira vez, para você, para Reinaldo e para toda a audiência da Itapon FM, um forte abraço de gol.
A galera que participou com a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Breve a gente tá de volta. Grande abraço, torcedor Valdir Moreira, se despedindo por aqui. Amanhã tem mais jogo, viu? Amanhã tem Fábio Gomes transmitindo o jogo do Bahia, Flamengo Bahia, Campeonato Brasileiro. Aqui agradecendo também a nossa BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogo com responsabilidade, BetSul, sua bet de norte a sul. ITS Brasil, excelência em internet. Visão, benefícios, proteção de craque para o seu veículo. 0800-919-1111. Digite a opção 3, diga que é o ouvinte da Itapuã e não pague a taxa de adesão. Também Mix Mateus, somos um só coração, é Mix Mateus. E alô, torcedor roxo, você que tá sempre com a BetSul, BetSul, a Bet, a melhor do Brasil, sua Bet de norte a sul. Também você que está com a cabeça quente, com a internet lenta, caindo e travando, chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor, venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate, acesse itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Também acesse o Benils, o site que mais cresce no Brasil. Agradecendo a técnica aqui de Vitão, Vitor, aqui no estádio Menor Barradas, o Barradão, no instante replay da Baiana, da Itapuã FM, da Itapuã FM 97.5, a nossa Itapuã, o amor da Bahia, a rádio que tá na cabeça da galera. Oxente, o nome da rádio é Itapuã. Agradecendo ao Everton Bruno, aquele abraço, muito obrigado também pelos seus trabalhos, com a coordenação de Silva Rocha, com o comando de Zé Eduardo. Tô indo nessa, galera, muito obrigado, senhor, muito obrigado por mais um dia, por mais uma noite, um abraço, minha Bahia, um abraço, meu Brasil, bem brasileiro.
Apito final, termina a jornada. Itapuã FM. E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM. Itapuã FM. Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM. Arena Futebol. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a onde quer que você vá, ela está em todo lugar. Em todo lugar.
Itapuã FM. Eu pego meu rádio, vou pra sala, vou pra cozinha, vou pra laje e sempre escutando a minha rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Ei, esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro. A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. Itapuã. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
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 É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM, meu brother, segura!
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM, minha nação forrozeira.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Esse recado é pra você que adora tomar uma verdinha final de semana, viu? Sábado e domingo, aqui na Itapuã FM, tem a melhor promoção do rádio brasileiro. A promoção Destampei é a única do Brasil que sorteia Heineken pra você.
Sorteia pra mim, é?
É só participar e se cadastrar no WhatsApp. 71982589750, mandando a frase: vou destampar com a Itapuã FM.
Rapaz, essa promoção de estampeia é barril, viu?
Falando em barril, destampei agora, te dá de presente um barril de chopp e uma camisa Itapuã FM do Bahia ou do Vitória. Essa é mais uma promoção da Itapuã FM, a rádio que é barril nas promoções.
Oxi, o nome da rádio É Itapuã FM, meu brother! Segura!
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento, tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM, minha nação forrozeira.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor.
Rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã é Itapuã.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Se tem raça, tem rebanho.
É nas posições que encontramos amigos. É uma festa pra confraternizar. Os animais pra julgar. O rebanho vai tá lá. Quem nunca viu pode se acostumar. E tem bandeira no pódio pra registrar. Quem nunca viu pode se acostumar. Tem bandeira no pódio pra registrar. Aqui tem raça, aqui tem raça.
O Rebanho Irujo estará na Expo Serrinha 2026, de 28 de abril a 3 de maio. Agora no Parque de Vaquejada Maria do Carmo, com 100 mil reais em prêmios. A maior premiação da Bahia.
O rebanho vai tá lá.
Rebanho Irujo, aqui tem raça.
Aqui tem raça, menino.
Oxi. O nome da rádio é Itapuã FM.
Sabe aquela música que você gosta de ouvir?
Toca aqui.
Sabe aquela promoção que você tanto quer participar?
Aqui também tem.
Os melhores comunicadores que você ama ouvir?
Tem também aqui.
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo.
Ah,
aqui também tem os melhores prêmios. Porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Prepara aquela bem gelada, porque hoje eu tô por conta. Tô com um problema muito sério e preciso resolver.
Alô, garçom.
Alô, garçom.
Ela...
ela me deu uma semana pra juntar as minhas
bem
coisas.
Feito.
Uma semaninha só. Nem te conheço, mas já tô desabafando com você. A culpa é toda minha, foi eu quem vacilei. Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três.
Três dúzias de gelada com minha rapaziada e voltei depois das seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. E lembrei do maior perito nesse assunto. Eu vou ali falar com o Pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente.
Sinceramente?
O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas, e aí meu dor. Maneiro mesmo é ter amigos, ser família e chegar cedo em casa.
Itapuã.
Minha, fui eu que vacilei. Saí pra tomar uma, comi duas, tomei três.
Três dúzias de gelada.
Aprendi
com minha rapaziada e voltei depois de seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Me lembrei do maior perito nesse assunto.
Eu vou ali falar com o Pagodinho. Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente. O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Ô turma, eu já passei por essa estrada. Já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Até onde compensa essa vida intensa, atolado nos rolos. Eu tô envelhecendo, ganhando mais peso e dormindo bem pouco. Por um tempo funciona, faz bem pra cabeça, mas ser solitária é loucura. Meus amigos casando, todos sendo pai, eu ficando pra trás. Faz desculpa que ninguém presta na cidade. Mas a verdade, quando eu vejo que um beijo tá querendo ficar lento, tá beirando sentimento. Quando pega na nuca eu deixo. Quando pega na mão eu assusto. Eu morro de medo de morrer de amor. Pode ser que o amor da minha vida já veio e vazou. Quando eu vejo que um beijo tá querendo ficar lento, tá beirando sentimento. Eu fujo. Quando pega na nuca eu deixo. Quando pega na mão eu assusto. Eu morro de medo de morrer de amor. Pode ser que o amor da minha vida já veio e vazou.
Itapuã.
Até onde compensa essa vida intensa, atolado nos rolos. Eu tô envelhecendo, ganhando mais peso e dormindo bem pouco. Por um tempo funciona, faz bem pra cabeça, mas ser solitário é loucura. Meus amigos casando, todos sendo pai, eu ficando pra trás. Qual a desculpa que ninguém presta na cidade? Mas a verdade, quando eu vejo que um beijo tá querendo ficar lento, tá virando sentimento. Eu fujo, quando pega na nuca eu deixo. Quando pega na mão eu assusto. Eu morro de medo de morrer de amor. Pode ser que o amor da minha vida já veio e vazou. Quando eu vejo que um beijo tá querendo, fica lento, tá beirando 6 metros. Quando pega na nuca eu deixo, quando pega na mão eu assusto. Eu morro de medo de morrer de amor. Pode ser que o amor da minha vida já veio e vazou. Admito, pode ser que o amor da minha vida já veio e vazou.
Sumido de casa, eu não fui trabalhar em plena segunda-feira brava. Tô com a roupa de sexta, cheiro e suor de balada. Incapaz de voltar pra rotina depois da cena presencial. E eu só vou mudar as caras quando essa minha cara mudar. Quando esse choro parar de pingar. Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu e a minha parou nesse bar. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos mal esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro é ruim, é horrível. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos mal esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro não é ruim, é horrível.
É ruim demais.
E eu só vou mudar as caras quando essa minha cara mudar. Quando esse choro parar de pingar. Até esquecer o que o meu olho viu, boca dela seguiu e a minha parou nesse bar.
Bora ver, né?
Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro não é ruim, é horrível. Devia ser proibido beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro não é ruim, é horrível. Beijar na frente de amores antigos, principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro não é ruim, é o quê? Principalmente dos maus esquecidos. Ter minha saudade na boca de outro não é ruim, é horrível. Ter minha saudade na boca de outro é ruim, é ruim.
Acho que eu tô solteiro, viu?
Que foi, meu Edi?
Ela me bloqueou.
Itapuã.
3 da manhã, chega mensagem do nada. Não tem vergonha nessa sua cara lavada.
Eu não sou 5 pra essa sua palhaçada. Tem nem perigo de eu sair de madrugada. Eu tô cansado desse seu papo furado. Mas você sabe que ainda é meu ponto fraco.
É que eu jurei por Deus e por que é mais sagrado. E ainda bem que eu tava de dedo cruzado.
O que a carência faz?
Te amo e você.
Sabe que ainda é meu ponto fraco.
É que eu jurei por Deus e por que é mais sagrado.
E ainda bem que eu tava de dedo cruzado, viu, meu senhor?
gente não tem vergonha na cara, canta assim, Brasil, diz.
Se amor e você não pressiona,
cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa?
Cadê a noção? Cadê a localização?
Se amor e você, cê acha mesmo que eu vou pra sua casa uma hora dessa?
Cadê a noção?
Cadê
a localização?
Me diz como é que faz pra ter um sorriso lindo desses lá em casa todo dia. Já imagino amanhecer, acordar e ser você, minha primeira vista. Final de semana na praia, tomando um gelinho e aquele pagodinho, sabe como é? Prepara que a noitada invade a madrugada e o fim dessa balada sabe onde é? Dizer que a gente não combina, se não foi
amor
o que a gente fez. Imagina amanhecer, acordar e ser você, minha primeira vista. Final de semana na praia, tomando um gelinho e aquele pagodinho, sabe como é? Prepara que a noitada
invade a madrugada
e o fim dessa balada sabe onde é?
Amor,
pra dizer que a gente não combina, se não foi faz pra ter um sorriso lindo desse lá em casa todo dia.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã. I want you to stay. Till I'm in the grave. Till I rot away. Dead and buried. Till I'm in the casket you carry. It was always you. Alright.
89,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Itapuã.
Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava um bravão.
Muita coragem ele tem. Mentiu na minha cara e achou que ia ficar tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu.
E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho. Com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho. Sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
E vai me ver no pagodinho.
Deus, hein?
Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra quem fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava um brabão.
Muita coragem que ele tem.
Corajoso ele é, né?
Mentiu na minha cara e achou que ia ficar tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como
Itapuã.
Eu
tô
vivendo pagodinho de Nike Jordinho.
De novo, amiga.
Ali, bota ali pra vocês. Só vamos, Santa.
Obrigada.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Amigo, outro dia eu peguei um aplicativo. Estava sintonizado na rádio, com algumas promoções, com preços espetaculares. Eu cheguei pra ele, meu irmão, mude o roteiro que eu vou lá comprar.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.